boa tarde, boa noite. Terça-feira, 9 de janeiro de 2018. Está no ar o primeiro Terraço em 15 Minutos do ano. Terraço em 15 Minutos, número 11. E ó, estamos pau a pau hoje. Em São Paulo estamos eu, Lucas Goldstein e a Raquel de Sá. Cadê a Raquel?
Opa, tô aqui em São Paulo, né? Nessa São Paulo maravilhosa de verão, uma chuva, média de 20 graus. Lindo, lindo. Lindo dia de verão.
Um lindo dia de verão, nem vê a cara do sol. Em Brasília, nosso todo-poderoso tesoureiro, editor, mágico, Dr. Vitor, cadê Vitor Cândido?
E aí, gente, tudo bom? Aqui em Brasília, ao contrário de São Paulo, tá tipo 35 graus, mas tá chovendo, porque os nossos reservatórios estão com 30% de água só e eu não aguento mais ficar sem água durante a semana.
Será que...
Vou ter que tomar banho com a Marcela.
Meu Deus do céu. É, bem, depois dessa, né, vamos ver se o incêndio lá na Califórnia acabou e se tem, tá tendo água, né? Cadê a Renata Couto Veloso? Cadê? Oi!
Oi, pessoal, tudo bom? Aqui na Califórnia hoje tá chovendo, é um dos 3 dias que chove no ano. Tá frio, uns 10 graus, chuvoso, né? Hoje tem desculpa pra não sair pra fazer ginástica porque tá chovendo aqui também.
Olha, vamos começar o programa. Você sabe que a gente vai falar do Bolsonaro, é a notícia do fim de semana, foi, né? A ida pro PEN.
Errou!
É muita sopa de letrinhas, gente. Antes do Bolsonaro, vamos falar do Focus. Vitor!
Primeiro relatório Focus do ano, a gente sempre fala dele aqui. Pra quem ainda não tá ambientado, se fosse no Short Brasil, eu ia mandar dar um Google, mas esse é um podcast da família brasileira, a gente é mais educado. O relatório Focus, ele traz o que o mercado financeiro, os economistas, os analistas estão esperando para o ano. Tem uma coisa bem interessante desse primeiro Focus. A primeira coisa é, ainda sobre 2017, a inflação que deve estar para sair deu uma leve subidinha, então a gente acredita que a inflação vai ficar em 2,8, ou seja, está bem abaixo da meta. E para 2018 aconteceu uma coisa interessante. A inflação esperada daqui a 2 meses subiu, mas a inflação para o final de 2018 não, caiu um pouquinho. E a projeção de crescimento da economia caiu um pouco também para 2018. Isso indica o quê? Que a gente está começando a equilibrar mais ou menos as previsões do ano, a gente está começando a ver com um pouquinho mais de clareza o que deve acontecer esse ano. Apesar de que esse ano tem uma nuvem gigante em outubro, a gente não sabe o que vai sair em outubro. Lembrando que a gente vai ter o primeiro indicador sério de 2018 só em fevereiro, sai BCBR, sai inflação de janeiro, e aí a gente começa a ter uma ideia melhor do ano. PIB de 2018, a gente só tem o PIB do primeiro trimestre e lá para junho, então as coisas demoram um pouco para a gente começar a ver como vai ser o ano de fato. Mas o ano é bom, a economia provavelmente vai crescer acima de 2% e provavelmente vai crescer 1% em 2017, esse número a gente vai ter lá para março, abril.
Você conhece bastante o Henrique Meirelles. O que o Henrique Meirelles achou da ida do Bolsonaro para o PSL?
Eu acho que é um movimento focado nas eleições e ele trocou de legenda, claramente para o PSL é um partido melhor que o Patriotas, mas é uma jogada política e eu estou observando o meu possível adversário.
O chifre do Patriota tá grande, Meirelles?
Tá bem grande, tá maior que o aparelho do nosso querido presidente Temer.
Enquanto isso, a audiência aqui, o público, né, já dormiu, pobre Meirelles, o cara não muito eloquente. Eu achei maravilhoso que, procurando essa notícia do Bolsonaro, fui aqui só checar, né, na sopa de letrinhas qual que era o nome do novo partido, e aí caiu numa notícia de julho deste ano, dizendo: Bolsonaro confirma sua mudança para o PEN, que vai mudar o nome, e faz enquete para o novo nome. Então, ao invés de Partido Ecológico Nacional, ele se transformou em Patriotas. E tem uma foto linda aqui do Bolsonaro e seu colega, com um cachorro num campo, muito feliz. Apenas há 6 meses atrás, né? Você vê como as coisas mudam.
Isso mostra uma coisa muito importante do Brasil. O Bolsonaro sempre teve em partidos de pequena expressão, Bolsonaro é um político em meio que são política de baixa expressão, quarto mandato, nenhum projeto aprovado, os filhos são um desastre em termos de produtividade na Câmara, usou auxílio moradia tendo residência própria em Brasília. O Bolsonaro é um político tradicional brasileiro em todos os sentidos, ele só não meteu a mão em alguma coisa, tá começando a sair alguns indícios de enriquecimento ilícito do filho dele, do Flávio Bolsonaro. E o Bolsonaro é um político brasileiro tão tradicional, ao contrário das pessoas que acham que ele é renovação, que ele, de fato, fez um partido mudar de nome. Ele indo para esse partido, pro Patriota, seria ótimo pro partido. E foi pro PSL. Lembrando que o PSL e o PEN, né, que depois se transformou em Patriotas, esses dois partidos são legendas de aluguel. São o tipo de legenda no Brasil que são esvaziadas, baixa representatividade na Câmara dos Deputados, no Senado, governo. Então, assim, é um partido que tem poucos políticos que ocupam cargos de fato. Então é um partido que tem tempo de televisão, então ele aluga isso. Então ele é muito mais um instrumento do mercado político do que de fato um instrumento político efetivo, como um PMDB, um PSDB, um DEM, um PT, até mesmo um PSOL. O PSOL é um partido muito mais expressivo e poderoso em termos políticos do que essas duas legendas que o Bolsonaro transitou.
Não foi um choque pra ninguém isso, eu acho que só pro coitado que saiu na foto aí com o cachorro, muito triste, porque foi isso, o que valeu mais a pena para ele, ele trocou ali e levou a bandeira maravilhosa dele, que é aí a bandeira conservadora, nacionalista, junto com ele. E o partido do que ficou só o nome, né? Ficou só o Patriota.
E agora vamos para o momento... Eu tentei. Renata Couto Veloso, digamos, agora tem um jornalista de celebridades que tá querendo tirar uma casquinha do Trump. Fala aí.
Então, foi lançado esse final de semana, né? Na verdade, na sexta-feira, o livro Fire and Fury, né? Que é Fogo e Fúria, do Michael Wolff. Já virou um best-seller instantâneo, é o mais vendido na Amazon, no Kindle, e também esgotou nas livrarias de livros físicos, né? Eu acho que o Trump acabou até dando uma ajudinha pro Wolf, uma ajudona, na verdade, porque ele falou, né, que ia proibir o livro e falou que o livro só tinha mentira, que o livro era chato, sem graça. Minha opinião sobre o livro, assim, o livro, ao contrário do que o Trump falou, não é chato, é um livro bem divertido, um livro que até é engraçado. Como ele tem essa forma de escrever, né, meio de jornalismo de celebridades, parece meio uma grande reportagem, então é um livro fácil de ler, um livro que as pessoas entendem, não tem nada assim de, tipo, acadêmico. Mas, assim, tipo, apesar de todo o bafafá que ele gerou, eu não acho que o livro traz nenhuma grande novidade para quem conhece o Trump, né? A gente já sabe que ele não era uma pessoa preparada para ser presidente, a gente já sabe que ele tem aí essa personalidade explosiva, que ele fala o que ele pensa e que ele não tem muitos freios, né? O que a gente fala, né? A parte frontal do cérebro, que é a parte que controla os nossos impulsos, no caso do Trump, não é muito bem desenvolvida.
O cérebro reptiliano dele é grande e funciona.
É isso. E aí tem umas partes engraçadas que fala como é que o Trump fazia para conquistar, ou enfim, para dormir com as mulheres dos amigos dele. Ele diz que essa parte mais divertida da vida, uma das coisas mais divertidas da vida é conquistar as mulheres casadas dos amigos dele. Enfim, esse tipo de coisa bem Trump, mas assim, de política mesmo, assim, eu acho que o livro não traz grandes novidades, não.
Eu acho que tem uma coisa do Trump, todo mundo esquece que ele ajudou o Kevin no Esquecer o Jimmy 2. Ele entra no hotel e... Sir, where is the lobby? It's down there, kid.
Mas, na verdade, eu acho que, assim, enquanto os republicanos forem a maioria, tanto na Câmara, né, quanto no Senado aqui nos Estados Unidos, eu acho que o Trump tá sossegado e a economia também continua crescendo, o Dow Jones continua batendo recorde. Então, assim, nesse ponto, a não ser que os democratas consigam aí uma virada grande nas eleições agora, né, a gente tem eleições no Congresso, midterms, que a gente fala aqui nos Estados Unidos, e se isso não acontecer, o Trump continua tranquilo.
O Trump é aquele amigo sem noção que ficou rico e você olha e fala, como que essa porra chegou aí, velho?
Então, eu tenho uma teoria de que o mundo acabou mesmo em 2012, né, com a calendário Maia, a gente vive aí na Ilha do Lost desde então, e o Trump é uma parte dessa teoria.
Desse universo paralelo que vivemos,
então,
né?
A gente vivemos aí perdidos na Ilha do Lost com o Trump presidente.
Parece que ele nasceu no dia daquele acidente do disco voador em Roseville, né, no Novo México. Então tem gente que acha que ele veio junto no disco voador.
Essa também.
Seria o Trump a única personalidade americana capaz de rivalizar com as Kardashians?
Talvez.
Keeping up with the Trumps.
Vitor, puxa o Meirelles aí, me explica o que, que foi esse papo da regra de ouro.
A regra de ouro é bastante simples, nós estamos trabalhando, é um problema fiscal. O que, que a regra de ouro diz? A regra de ouro é uma regra de ouro e ela diz o seguinte, o governo tem déficits e para pagar o déficit o governo emite dívida. Mas nós não podemos emitir mais dívida do que o suficiente para refinanciar a dívida e para despesas de capital, que são investimentos do governo. Então, provavelmente, em 2019, não teremos problemas, vamos emitir mais dívida que a regra diz, e estamos trabalhando para que a regra seja modificada e o país volte à trajetória fiscal. Não, brincadeiras à parte...
Na verdade, você tem que dizer que ele está meio bravo, né, nessa falada. Então, estamos trabalhando para não ter que refazer isso, que ele não gostou muito da ideia, né? O que acontece?
Na verdade, é o seguinte, a regra de ouro é um dispositivo interessante que impede que o governo coloque a corda no pescoço. Se fosse para uma pessoa normal, a pessoa tem uma dívida, e a regra de ouro diria o seguinte, você não pode aumentar sua dívida mais do que você precisa para investir em você, que geraria mais impostos, né? Geraria mais dinheiro para a pessoa, e do que os juros da dívida que você está pagando, ou seja, para rolar a sua dívida, pagar o que está vencendo e os juros. A regra de ouro é super importante, é um dispositivo incrível, mas ele tem um problema. Ele está na lei, ele está na Constituição, mas ele não implica consequências além do crime de responsabilidade. Então não adianta nada. O que está se propondo é uma PEC, que permita que se passe, que se quebre a regra de ouro, ao mesmo tempo que ela vai acionar uma série de mecanismos de economia. Igual é a PEC dos gastos, né? Se o governo, o gasto cresce acima da inflação, estoura um monte de gatilhos, o governo pode fazer concurso público, contratação ilegal, aumento do gasto é ilegal. Isso não tem na regra de ouro, ela só diz que é crime de responsabilidade. Pode ser que não aconteça a regra de ouro. Eu li hoje que a massa salarial pode crescer e vários impostos importantes do governo vêm da massa salarial. A economia crescendo 2,5% esse ano ajuda, crescendo mais 2, entre 2 e 2,5% ano que vem com o crescimento de massa salarial. Pode ser que a gente não precise alterar a regra de ouro para o governo sobreviver.
Olha, eles falaram também de reforma da Previdência, mas eu não vou falar de reforma da Previdência de novo. Não vou falar.
A gente já cansou.
Mas é um tema muito importante.
Quatro, cinco edições seguidas dessa bagaça. Não vou mais falar de reforma da Previdência.
Se você quer saber o que é, vai ver lá o nosso vídeo, né? Não fica ouvindo o podcast.
Momento Short Brasil aqui. Acabou a brincadeira. Tchau, tchau, Renata.
Tchau, gente. Até semana que vem com mais Trump. Que ele continue uma pessoa como ele falou, que ele é muito estável emocionalmente. Tipo inteligente. Ele disse que ele é tipo inteligente. Então, continuaremos seguindo.
Eu prometo que nós vamos chamá-la para uma pauta que não seja Trump.
Obrigada.
Que não seja a Bolsa.
Nem as Kardashian.
Tá certo.
Não, já falamos aqui até de aborto aí, ó. Já teve uma pauta mais médica. Ah, eu achei que hoje, assim, né, tô mais calada, né, não tenho muito a adicionar nessas pautas. A imitação do Meirelles, do Vitor, já deixa, sabe, já corta tudo que a gente tem que falar, né? Mas tudo bem, gente. Semana que vem a gente traz uma exclusiva.
Um abraço e 2018 a gente vai estar aí, né? Nessa bagaça aí desse blog. Acompanha a gente e estaremos aí, todos juntos.
Eu ouvi dizer que a Marcela Temer tá fazendo um passeio com um cachorro agora e o Vitor vai dar uma passada, é isso?
Vou levar o meu salsicha pra ela dar uma olhada.
Machista! Machista!
Eu estou vendo machistas!
Eu estou vendo machistas!
Ai, credo!
Que piada de tiozão horrorosa. Ai, desculpa.
Nós traremos um podcast semana que vem mais saudável que o piu-piu do Temer, gente.
Ah, e sim.
Olele, olalá, eu sou o Lucas Goldstein e acabou o Terraço em 15 minutos de hoje. Tchau, tchau! We'll be right back.
será meu.